SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora, traçamos linhas vermelhas. À quarta-feira, com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Vamos falar, essencialmente, do programa do Governo. E esta semana é a vez do Miguel Morgado começar. Não há diferenças substanciais em relação ao programa eleitoral da AD. A novidade é a junção de 60 medidas de outros partidos, sendo que a palavra diálogo, segundo as contas do Expresso, aparece 15 vezes.
A palavra?
Diálogo.
Ah, diálogo. Diálogo.
Também poderia ser. O diálogo é diálogo. A verdade é essa. O esforço de estabelecer pontes é real ou é uma operação de charme por parte do Governo?
As duas coisas, porque o Governo está nesta posição, que é, por um lado, uma posição de relativa fortaleza e de relativa fraqueza. Nós já falámos sobre isto aqui, mas vale a pena recapitular à luz de tudo o que tem acontecido até agora e o que vai começar amanhã na discussão do programa do Governo. O partido que sustenta o Governo, na verdade são dois, mas um muito grande e o outro mais pequenino, valem ali 30%, à beira dos 30% dos votos. Há um partido, o Partido Socialista, que era o Governo, quase que empatou o mesmo registro. Mas depois há um partido que não existia antes e que agora vale quase 20%. Portanto, temos aqui três partidos concorrentes. Quando se diz, como o Chega está sempre a dizer, e como o PS está sempre a dizer, dizem os dois a mesma coisa, o PSD não teve assim tantos votos ao Luís Montenegro. Por isso, vê lá, tens que negociar. Claro que o Pedro Nuno Santos diz comigo. O André Ventura diz comigo, com certeza, estão a fazer o papel deles. Mas estão sempre a dizer a mesma coisa, não é? Não pensem que têm muitos votos. Não tiveram. Os portugueses não gostam assim tanto de vocês. Muito menos maiorias absolutas. Portanto, têm que negociar connosco. Ao mesmo tempo, André Ventura e Pedro Nuno Santos não compreendem que é como uma moeda que tem duas faces. Isto que eles dizem é verdadeiro. Eles não estão a fazer jogo nenhum. Mas o contrário, que presumo eu, Luís Montenegro irá devolver-lhes amanhã, também é verdadeiro. Que é, bem, então se vocês tiveram assim tantos votos, vocês têm uma responsabilidade objetiva por fazer isto funcionar. Quer dizer de outra maneira. Quando um partido, como em janeiro de 2022, PS, António Costa, tem maioria absoluta, há uma grande distância do segundo classificado, e já para não falar do terceiro e do quarto, para todos os efeitos, e António Costa fez o que tinha a fazer, não estou a criticar, o partido do Governo assume a iniciativa política e está-se nas tintas para os outros. Aí sim, quando diz, não, vou negociar com o PAN, ou vou negociar com o LIVRE, isso aqui é tudo uma fantochada, uma encenação, com certeza. Aqui, neste caso, o partido mais forte não é assim tão forte para poder fazer a mesma coisa. Por isso, nem André Ventura nem Pedro Nuno Santos podem pensar que o escrutínio dos portugueses também não os vai responsabilizar, porque são eles que estão a dizer, vê lá, Luís Montenegro, não podes fazer assim tanto como tu pensas, unilateralmente. Isso é a mesma coisa que dizer, Pedro Nuno Santos, olha que tu também tens que agir, também tens que ser responsável, senão vais ser penalizado. E o André Ventura diz, André Ventura, vê lá, tu também tens que agir, também tens que ser responsável. Portanto, o Governo o que é que optou? Bom, optou por esta coisa original, que em alguns casos são medidas, já tive a ver quais são dessas 60. Em alguns casos são detalhes, aquilo que eles foram buscar ao PAN, aquilo que eles foram buscar ao LIVRE, ao Bloco de Esquerda, são, enfim, coisas que insignificantes. No caso do Chega e do Partido Socialista, não são coisas insignificantes. Há aspectos no programa de governo, posso dar exemplos. No caso do Partido Socialista, foram buscar ao programa do Partido Socialista rever o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Ah, mas não é uma coisa pequenina. Não é. Lamento, mas não é. No caso do Chega, foram buscar medidas de reforço da proteção dos portugueses nas ruas, com novo equipamento, das polícias e por aí adiante. Também não é uma coisa pequena, à luz das reivindicações da André Ventura. Portanto, é uma combinação de, com certeza, de encenação. Nós ouvimos aqui chamar ao Governo Comitê Eleitoral. Bem, para informar a pessoa que o disse, convém perceber que todos os partidos são comitês eleitorais. Claro, estão lá para ganhar eleições. E neste caso, todos os portugueses sabem, os portugueses não vivem num drama por causa disso, que deram um resultado provisório ao atual governo, que querem reavaliar em breve. Não sabemos se vai ser daqui por um ano, se vai ser daqui por dois, ou três, ou quatro. Mas querem reavaliar em breve. E, portanto, todos os atores, não é só Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, aquela cartinha do Pedro Nuno Santos era para quê? Era o Comitê Eleitoral, para utilizar essa linguagem de depreciação da iniciativa dos adversários políticos.
Foi utilizada há pouco por Francisco.
É, foi utilizada há pouco. É Comitê Eleitoral também, Pedro Nuno Santos. O espetáculo que André Ventura dá, que disse sobre os comentários a propósito do governo de ter um programa pouco ambicioso, é Comitê Eleitoral também. E o governo também, eles estão numa concorrência eleitoral, que é saudável em democracia, não é um drama. Desde que as coisas sejam feitas com transparência, à luz da lei, sem truques, sem ilegalidades, sem comprometer o futuro do país. Portanto, o programa do governo reflete esse jogo que o governo tem que fazer, com a resposta do Chega e do Partido Socialista. Os outros partidos também terão o seu lugar aqui. A Iniciativa Liberal, por exemplo, também tem no programa do governo algumas medidas que lhes foram retiradas. Normalmente os governos fazem isto sem dizer que são copiadas. Atenção. Às vezes os governos chegam lá, percebem, pá, aqueles tínhamos uma boa ideia, nós não podíamos dizer que era uma boa ideia, por isso vamos pôr aqui, e depois há uns protestos dos partidos, essa ideia era minha, que é tudo assim um bocado patético, ninguém liga, os governos ficam com os méritos daquelas medidas. Neste caso, há uma originalidade...
Tu achas que houve honestidade até da parte do governo
não, mas é honestidade.
Ao colocar essas medidas
é uma honestidade
e atribuí-las aos partidos?
Sem honestidade não haveria jogo. Não, o intuito é dizer assim, vejam lá, vocês não podem chumbar este programa, porque este programa tem coisas vossas. Não, não, é exatamente o contrário. Ou, se quiser, esta honestidade faz parte da encenação, senão não teria efeito, não seria eficaz.
Há 32 medidas do Partido Socialista nesse programa. São suficientes para chamar o PS à mesa das negociações e exigir responsabilidade ao maior partido da oposição?
Bom, relativamente ao programa de governo, o Partido Socialista já tinha expresso a sua intenção de não obstaculizar a entrada em funções deste governo, ou seja, não se trata, o governo neste momento não depende do Partido Socialista, nem houve aqui uma troca de medidas entre PS e Partido Socialista, porque aliás, ao contrário daquilo que fez António Costa em 2002, quando tinha maioria absoluta, o Primeiro-Ministro decidiu não negociar previamente com os partidos que têm assento parlamentar que medidas é que incluir no programa de governo. E António Costa, desse ponto de vista, recebeu todos os líderes dos partidos da oposição e teve a oportunidade de discutir com eles que medidas é que entendiam que deviam constar desse programa de governo. Há pouco foi dito que este programa corresponde ao programa eleitoral que foi apresentado pela AD. Na verdade, isso não corresponde à realidade. Aliás, há aqui um gato escondido com o rabo de fora e, aliás, uma postura, aliás, bastante desleal da parte deste governo.
Parece-te que há diferenças substanciais. Há muitas medidas que não são concretizadas.
Bom,
há muitas coisas em que não são definidas metas, mas há uma diferença assim
tão substancial. A diferença substancial
é
esta. Na página 55 do programa de governo, o governo decidiu escrever o seguinte. O excedente orçamental de 2023 não deve criar falsas ilusões de prosperidade nem alimentar a ideia de que todos os problemas podem ser imediatamente solucionados. Começa aqui já quase que uma parte 2 da teoria da tanga que Durão Barroso também decidiu vender ao país, ou seja, a explicação de que estas medidas que eu prometi durante a campanha eleitoral, afinal, porventura, não podem ser cumpridas já este ano. Eu relembro, por exemplo, que durante a pré-campanha eleitoral o PSD dizia que ia baixar o IRS durante o ano 2024. Eu, aliás, aqui neste estúdio, com o atual Ministro da Presidência, tive a oportunidade de explicar que a cláusula travão da Constituição, que impede que haja redução de receitas durante o ano orçamental em curso, impediria essa circunstância. Neste momento, o Governo já está a remeter para as calendas a redução do IRS. E essa redução do IRS, quando estamos a falar, por exemplo, de pessoas que a oferem entre 1.000 e 2.000 euros, não ascenda mais do que 10 euros por mês. Portanto, as pessoas desenganem-se, estão à espera que é essa descida de IRS que vai trazer novidades relativamente à sua vida quotidiana. Mas há um aspecto para mim mais preocupante, que é o Governo está a esconder o programa de estabilidade e está a esconder, obviamente, o seu programa macroeconómico. O que é que está a acontecer? O Governo disse que só apresenta na próxima segunda-feira, dia 15 de abril, a revisão ao programa de estabilidade. Diz, aliás, que não vai a incluir as novas medidas que constam do seu programa nesse programa de estabilidade, porque vai apenas tomar em conta as políticas invariantes. Pelos vistos, então, está a aceitar todas as previsões macroeconómicas que constavam do programa de estabilidade elaborado por Fernando Medina. O que significa que todas as metas de crescimento económico que estavam previstas nesse programa macroeconómico apresentado durante a campanha eleitoral pelo PSD não vão ser apresentadas como base deste mesmo programa de governo. Já agora, para esclarecer outra coisa, eu sei que todos nós estamos com a sensação de que este governo vai durar 6 meses ou 1 ano, mas este programa de governo é um programa para 4 anos. E, portanto, eu acho estranho que não haja uma calendarização das medidas. Não se percebe, aliás, quais são as medidas prioritárias neste programa de governo. E é importante que o governo explique quais são as medidas que vai aplicar já durante o ano 2024 e depois durante o ano 2025. Há um outro aspecto ainda mais relevante, é que o governo até 20 de setembro tem que apresentar à Comissão Europeia, nos termos da revisão dos atuais pactos orçamentais, o Programa Nacional Orçamental Estrutural de Despesa de Médio Prazo. Ou seja, tem que explicar que despesa pública é que vai contrair. Porque antigamente os critérios dos pactos orçamentais previam apenas o cumprimento da meta de déficit orçamental. Agora há também índices de dívida pública de despesa pública que têm que ser cumpridos. O que é que eu quero dizer com isto? É desleal, manifestamente, ir discutir o programa de governo amanhã e na sexta-feira, quando só na segunda-feira é que se apresenta a revisão do programa de estabilidade, que no fundo é um enquadramento macroeconómico que o governo dará às medidas que depois pode ou não
Miguel,
pode aplicar.
É desleal por parte do governo aquilo que está a fazer?
Não, eu acho que o Miguel Prado não sabe o que é que significa apresentar um programa de estabilidade em políticas invariantes. Acho que ele não sabe o que é que significa. Significa que vai ser as previsões macroeconómicas, com impacto orçamental, crescimento económico.
São as de crescimento?
Posso.
São as quais?
Posso.
De crescimento? De Fernando Medina?
Ele não sabe o que é que são políticas invariantes e é por isso agora que está a tentar interromper-me. O que se vai fazer é, com o cenário que vinha atrás, sem alterações de política orçamental e outra, apresentar-se-ão as contas. Porquê? Por uma razão muito simples. O governo não sabe, porque não tem apoio parlamentar garantido, para as medidas que vão ter impacto orçamental. Vamos propor uma medida do IRS, uma baixa do IRS. O Partido Socialista e o Chega não aprovam. Não há baixa do IRS. É tão simples quanto isso. Portanto, o Miguel Prato não sabe o que é que significa políticas invariantes. Eu já expliquei. Mas o Miguel Prato fez uma coisa que é mais grave. Ele disse que o então Primeiro-Ministro Durão Barroso vendeu uma tese da tanga. Eu vou explicar ao Miguel Prata Roque, que está sempre tão preocupado com os critérios orçamentais, o que aconteceu em 2003. Ou para as pessoas, os mais novos, que não estão a par destes dados, que já fazem parte da nossa história. O que aconteceu foi que nós entramos no euro e passou a haver um conjunto de restrições orçamentais, que ainda existem algumas delas. Quem não cumpria entrava em procedimento por déficit excessivo sujeito a pagar uma multa. Agora vamos adivinhar, é um concurso, como a SIC tem, um concursozinho. Qual foi o primeiro país da zona euro a violar as regras orçamentais de Maastricht? Eu digo quem foi, o Miguel Prato Roque não se lembra. Foi Portugal. E Portugal sob a iniciativa de governo de António Guterres do Partido Socialista. Portanto, Durão Barroso tinha um programa, por exemplo, de redução dos impostos. E eu estou à vontade porque nem apoiei esse governo. Tinha um programa de redução mas sou solidário com o que aconteceu a seguir, isso eu sou. Mas depois, evidentemente, o Partido Socialista fez aquilo em que é especialista, dar cabo das finanças públicas, fez numa escala muito maior em 2011, eu sei. Em 2011 foi muito
Portanto,
pior.
Recuperou o déficit de Magão Félix,
em 2011,
que agora publica,
em 2011
agora publica
foi
o
muito
tal
pior.
Livro
em 2011
em
foi muito pior.
Coelho decide
Mas a ver, Miguel, tu
regressar.
És apanhado nestas coisas e depois começas a desconversar. Concentra-te no tema que estamos aqui a
Eu estou concentradíssimo.
Não estás.
Qual era o déficit?
Não estás.
Qual era o déficit?
Não estás.
Qual era
acabaste de dizer
Magão
uma coisa
Félix,
que é objetivamente
que herdou
falsa.
José Sócrates, conta lá.
Acabaste de dizer uma coisa que era objetivamente falsa. Falei do orçamento por déficit excessivo, que é um facto histórico. Toda a gente pode ir confirmar no Google. Por isso não vale a pena falsificar a história.
Esse orçamento foi em 2003. Durão
não vale
Barroso
a pena falsificar a história.
2001.
Agora para a frente, o que é que temos? Temos esta negociação altamente imprevisível. Vamos ver o caso do Partido Socialista. O Partido Socialista tem esta estratégia, que eu não sei como é que é de qualificá-la. Eu acho que está a lutar pela sua sobrevivência e os partidos lutam pela sua sobrevivência. Atenção. Às vezes a sobrevivência desses partidos não é compatível com o interesse comum dos portugueses, mas enfim, que é esta coisa de dizer, nós acertamos um retificativo já agora, Miguel Prata Roque, a lei travão, se há um novo orçamento, o orçamento retificativo, que era o erro que também estava a ser discutido ali, se há um orçamento retificativo, então tudo volta a estar a casa, porque é um novo orçamento. Pronto, então a lei travão
mas isso são
do ano 2024.
Ou não são?
Não, o orçamento para o orçamento 2024, se houver um retificativo, já não se coloca a lei travão.
Não são políticas variantes.
Mas eu digo mais.
De estabilidade não as inclui.
Tu estás a adquirir esse hábito de interromper, pensas que me distrais, mas não te distrais. No caso do orçamento, nós chamamos Orçamento Geral do Estado a um conjunto de leis que podem ser, nós já discutimos isto na altura quando o Marcelo Rebelo de Sousa não dissolveu a Assembleia da República no tempo em que devia ter dissolvido para permitir a aprovação do orçamento. Porquê? Porque o orçamento são um conjunto de leis com impacto orçamental que podem ser aprovadas avulsamente pelo Parlamento, desde que entrem em vigor no ano seguinte, não no ano corrente, e aplica-se
Chega,
a letra
que
vão.
Já disse isso, que aprova a descida do IRS.
Pronto. E o PS?
A Iniciativa Liberal
e o PS,
já disse que
qual
aprova.
É a estratégia do Partido Socialista? Não tenhas vergonha da estratégia do Partido Socialista.
O PSD não apresenta uma proposta de lei de orçamento retificado.
Pronto. Mas não tenhas vergonha da estratégia do Partido Socialista, que é esta.
O PS não votará favorável.
Durante 60 dias, estamos disponíveis para aprovar aquilo que nós temos medo que tu, Luís Montenegro, aproves, porque sabemos que são medidas populares
e
que nós tivemos no governo condições para o fazer e não o fizemos. Tivemos condições para o fazer e não o fizemos. Por isso estamos muito aflitos que o governo consiga, se calhar com o apoio do Chega, fazer uma coisa sem o apoio do Partido Socialista. Perdemos os polícias, que já não têm muitos, perdemos os professores, que cada vez têm menos, e portanto Pedro Nuno Santos está muito assustado com isto. Para quê? Para depois poder chegar ao Orçamento de Estado e dizer... Nós somos a oposição, jamais aprovaremos um orçamento de direita. Se, no entanto, a questão dos professores e dos polícias estiver no orçamento para 2025, aí o desafio político para Pedro Nuno Santos é muito maior. Portanto, estratégias de sobrevivência dos partidos, isto às vezes aplica-se ao meu também. Estratégias de sobrevivência dos partidos fazem parte do jogo democrático. Às vezes estão em linha com o interesse comum dos portugueses, às vezes não estão. No caso do PS, é um interesse que não está. É um caso em que não está.
Miguel. Queres defender-te, no fundo, destas acusações? Pedro Nuno Santos está a ser oportunista e está apenas preocupado com os interesses do Partido Socialista?
Isso é uma blague.
É evidente que está, mas também faz parte do jogo democrático ser oportunista.
Isso é uma blague. Eu acho que o governo fez muito bem em acolher propostas de outros partidos com representação parlamentar. É de facto a demonstração de consciência que é importante promover esses mesmos consensos. Aliás, eu devo dizer que o programa do governo faz um pouco um discurso de Miss Universo, porque na realidade ninguém discorda de ter mais ambição para o país, ninguém discorda de apoiar os jovens, ninguém discorda de tratar bem os frágeis e os idosos, ninguém discorda de melhores salários, menos impostos e uma economia mais competitiva, ninguém discorda de equilíbrio financeiro e orçamental. Agora, resta saber quando é que essas medidas são aplicadas. E aí é que eu não vejo nenhum compromisso da parte do PSD e da parte do Governo. Basicamente, o que está a fazer neste momento o Governo é empurrar com a barriga a maior parte das decisões que devia ter que tomar já. E, obviamente, está a fazê-lo porque sabe que em setembro, quando tiver que apresentar esse programa plurianual à Comissão Europeia, vai se confrontar com a impossibilidade de satisfazer as vontades a todos aqueles a quem prometeu. Eu fico apenas satisfeito porque há várias reversões no programa de governo, mas não vejo a reversão, por exemplo, da existência de apoio médico no Serviço Nacional de Saúde para a realização da interrupção voluntária da gravidez. Também não vejo no programa a reversão, por exemplo, de medidas destinadas a garantir precisamente o suicídio assistido. Também não vejo no programa de governo medidas destinadas a regredir do ponto de vista da proteção das mulheres que são vítimas de violência doméstica. O que significa, manifestamente, que há aqui um desfasamento entre aquele que pretende ser candidato a Presidente da República e que agora procura o apoio do Partido Chega, fazendo declarações absolutamente inaceitáveis. E é bom, de facto, que o PSD demonstre aquilo a que vem. Isso era importante que ficasse clarificado.
Temos de falar sobre as notícias que envolvem Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas, enquanto Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Fragilizam estas notícias? Miguel Pinto Luz deveria dar explicações sobre aquilo que eventualmente poderá estar em causa?
Bem, nós não sabemos muito bem o que é que está em curso. Acho que as declarações do Ministro da Presidência foram as que devem ser feitas. Deixar a justiça funcionar, ao contrário do que eminentes dirigentes do Partido Socialista têm feito, que têm andado a fazer ataques descabelados ao sistema judiciário. O último foi Augusto Santos Silva, é a sua grande despedida como Presidente da Assembleia da República, e para um fórum Luso-Espanhol, onde o problema da justiça anda a ameaçar destruir o próprio Estado de Direito de Espanha por iniciativa dos socialistas, de lá grandes aliados dos socialistas de cá, por isso parece que estavam combinados. Acho que neste caso... O Partido Social Democrata não deve ter dois pesos e duas medidas. O que é que nós sabemos até agora? O Presidente da Câmara de Cascais diz que a responsabilidade é toda dele. Até porque estavam confinados. O Miguel Pinto Luz, que era vice-presidente, estava confinado. Era ele que tinha assumido ali as operações daquela coisa das máquinas de produzir máscaras por intermédio de uma empresa chinesa. E depois o Tribunal de Contas já tinha avisado. Mas há aquela frase estranha do Tribunal de Contas, onde o Tribunal de Contas parece isentar o Executivo Camarário de responsabilidades, que é uma coisa que também temos que apurar o que é que se quer dizer. Mas depois ainda há uma outra operação. E, portanto, a primeira, digamos, à partida nós temos que dizer, para já com os dados que temos, que Miguel Pinto Luz não está envolvido. Mas depois há uma outra investigação, é que há duas. Há duas investigações agora em curso. E a outra diz respeito a ele diretamente, a Miguel Pinto Luz, no exercício das suas funções. Portanto, sob a primeira, para já, enfim, temos de presumir que aquilo que sabemos bate certo com a realidade, nestas coisas a gente nunca sabe. À partida parece que não está envolvido. Na segunda, ele está diretamente envolvido. E, portanto, se vamos esperar o curso das investigações, evidentemente só foram feitas buscas. Se houver mais coisas atrás dessas buscas, então ele terá que dar explicações, claro.
Miguel.
Rosa, eu nunca dei muita relevância a casos e casinhos e também não vou dar neste caso, e acho que não se deve confundir a política com a justiça. Aliás, devo dizer uma coisa, acho muito estranha a coincidência, precisamente no dia em que o Governo apresenta ao programa de Governo, serem feitas buscas a vários edifícios relacionados com a Câmara de Cascais e com empresas públicas de Cascais. Isto já aconteceu a propósito da Madeira, e quando aconteceu na Madeira, por exemplo, no dia em que o PSD apresentava o programa macroeconómico, a Polícia Judiciária veio justificar-se dizendo que era uma operação planeada já há vários meses. Eu acho estranho que esta operação tão simples de ir apenas buscar alguns computadores e o conteúdo de telemóveis tenha sido também planeada há tantos meses que não pudesse ter aguardado por terça-feira, por quarta-feira, para poder ser realizada. Acho essa coincidência absolutamente inaceitável. Relativamente àquilo que conheço do processo, a única coisa que eu vou dizer é o seguinte: eu conheço o relatório do Tribunal de Contas. E o relatório do Tribunal de Contas evidencia, de facto, alguns indícios de eventual crime de prevaricação, mas que diz respeito a uma empresa pública, que é a empresa Cascais Próxima, porque aparentemente foram adquiridos dois armazéns e um terreno que valia 1 milhão 750 mil euros para que isso fosse destinado à população de Cascais, e eles acabaram depois por ser utilizados para produzir máscaras. Acontece que esses 6 milhões e 500 mil máscaras que foram produzidas por uma empresa portuguesa, mas detida por acionistas chineses, essa empresa acabou por fabricar máscaras sem qualquer experiência, a empresa tinha sido criada há 1 mês e meio, e essa empresa fabricou máscaras que foram retiradas do mercado e que não chegaram a ser utilizadas porque não cumpriam os requisitos necessários à sua utilização. Portanto, eu acho que deve ser feita a investigação. Quando nós defendemos a lisura do comportamento político, devemos estar disponíveis para aceitar essa fiscalização. Agora, há competências diferentes entre a Câmara Municipal e a Empresa Pública Municipal, e acho lamentável que o nome de Miguel Pinto Luz tenha sido envolvido no meio deste processo, independentemente, obviamente, daquilo que se vier a apurar mais tarde.
Miguel Prata Roque, Miguel Morgado, voltamos na próxima quarta-feira.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.